possível que se acene com a inconstitucionalidade? Convocam-se todos os constitucionalistas para justificar que não se apoiem as famílias em necessidade? Andamos há meses a falar de estado de emergência e quando se trata de responder aos problemas das pessoas já não se considera essa emergência. Inconstitucionalidade, senhores deputados, é passar fome. Senhor deputado, os diplomas aqui aprovados vão na direção do esforço dos esforços que se fizeram no Orçamento de Estado, responder aos problemas colocados pela pandemia. O Sr. Ministro das Finanças disse ontem que estas medidas custavam mais 40 milhões de euros por mês. Não foi esse esforço que se fez no Orçamento de Estado, Sr. Deputado? Não foi nesse espírito que se viabilizou o Orçamento? Não considera, Sr. Deputado, que é possível acomodar esta despesa no Orçamento atual? Não considera que o Orçamento constitui a base para as respostas que são necessárias aos portugueses?
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco. Não? Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Há uma dificuldade de comunicação com máscara quando se está um pouco mascarado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, o Governo desenhou para 2021 um apoio que inscreveu no Orçamento e, no debate que nós tivemos neste Parlamento, apresentou esse apoio como uma bandeira do orçamento mais social de sempre, com uma cereja social em cima do bolo do orçamento para 2021. E não foram precisas mais de duas semanas para o Governo reconhecer que esse apoio, que era uma nova prestação social de abrangência inédita, afinal não servia. E em meados de janeiro, o Governo anunciou que esse apoio era tão desadequado que ia ter que repescar os apoios de 2020, cuja continuidade para 2021 o PS chumbou neste Parlamento. Só que o Governo cometeu um erro quando foi repescar estes apoios. É que anunciou que ia dar aos trabalhadores um apoio igual ao que existia em 2020. Só que quando repescou estes apoios, fez uma alteração, porque tomou como referência precisamente os rendimentos de 2020 e não a referência do período pré-pandemia 2019, quando as pessoas não tinham ainda sofrido o abalo, o embate da perda de rendimentos da própria pandemia. Ou seja, o que o Governo fez, quando recuperou este apoio, não tem nenhum sentido e foi enganar as pessoas. Foi enganar as pessoas. Por isso é que nós fizemos o que nos competia. O Bloco de Esquerda propôs a correção desse erro do Governo quando retomou os apoios do ano passado. O Parlamento aprovou e o Presidente da República promulgou. Isso é a democracia a funcionar. Isso é justiça social. Isso é não deixar ninguém para trás. O que não é compreensível é que o PS tenha rejeitado a correção deste apoio. É que o PS tenha desertado de encontrar uma solução para os trabalhadores independentes, para 130 mil trabalhadores independentes que estão numa situação de aflição, com as suas atividades encerradas por decisão governamental e que estão a ganhar, em muitos casos, a receber de apoio 219 euros por mês. 219 euros por mês. E o Governo rasga as vestes e quer fazer uma batalha constitucional para impedir um apoio extraordinário num período de emergência resultado da pandemia. Senhor Deputado, em anteriores legislaturas, o Bloco de Esquerda...
Obrigado, Senhor Deputado. Recorreu...
Só 30 segundos, Senhor Presidente. Em anteriores legislaturas, nós recorremos com o Partido Socialista ao Tribunal Constitucional para anular cortes nos apoios sociais, não para fazer cortes nos apoios sociais. E fica muito mal ao Governo tentar montar uma guerra em torno disto.
Obrigado,
em vez
tem
de ter
mesmo
o bom
concluir,
senso,
Senhor Deputado.
Em vez de ter o bom senso de aplicar a lei, é entre 1 de abril e 12 de abril que os trabalhadores têm que fazer o requerimento, apliquem a lei em nome da democracia e da justiça social.
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelos comentários e questões que fizeram. Eu devo dizer que o caminho que nós temos feito ao longo dos últimos anos é um caminho de convergência no contexto plural desta Assembleia da República, na qual, em função dos números que existem e em função daquilo que tem sido a evolução dos indicadores de emprego, de rendimentos, do nosso sistema de segurança social, entre muitas outras áreas, tem permitido, como permitiu, que ao longo dos últimos 5 anos, tivéssemos construído maiorias nesta Assembleia da República, com o PCP, com o PEV, com o Bloco de Esquerda, procurando precisamente esses avanços que estão inscritos ao longo dos últimos anos no património deste caminho que fizemos. Naquilo que é o combate à crise e o combate à pandemia, todos nós, à crise social e económica provocada pela pandemia, todos nós lidamos com situações de tipo novo. Situações de tipo novo que suscitam respostas de tipo novo. Isso não está em causa. Tem sido esse o caminho que temos feito, tem sido esse o caminho que num espírito de diálogo e de abertura temos feito, com resultados muito significativos que não podemos de forma alguma ignorar. Eu peço desculpa. Quando nós temos 2,8 milhões de pessoas abrangidas, quando nós temos 168 mil empresas abrangidas, quando nós temos 3,2 mil milhões de euros em apoios pagos, incluindo isenções, nós temos um número muito significativo de portugueses abrangidos por estas medidas e se os números do emprego, que a senhora deputada Diana Ferreira referiu e bem, não são em Portugal, os números do desemprego não são em Portugal tão dramáticos como infelizmente assistimos noutros países, isso ocorre e decorre das medidas de proteção do emprego, nomeadamente o layoff, que o Governo implementou ao longo dos últimos meses. O Partido Socialista e aquilo que tem sido a discussão dos últimos dias, sobre a qual eu não pronunciei aqui nesta intervenção, não quer fazer nenhum corte. Não está em causa nenhum corte em nenhum apoio social. Isso é uma ficção. Isso é um atalho, diria, um bocado populista para o que nós estamos a discutir. Aliás, falamos de um apoio que, com o fim do confinamento, deixará de ter sequer aplicabilidade prática. E, portanto, convém que o país entenda daquilo que nós estamos a falar. O país também sabe que nós estamos a falar. O país que também sabe que nós estamos a falar. E o país para o qual falamos é o país que nos primeiros 3 meses deste ano e até o dia 23 de março recebeu da Segurança Social 847 milhões de euros, um aumento de despesa mensal face ao ano anterior de 40%. Portanto, não há qualquer possibilidade de dizer que um aumento corresponde a uma redução, porque a matemática aqui não mente. E, portanto, nós aumentamos os apoios sociais, nós aumentamos as prestações sociais, nós temos mais trabalhadores abrangidos por layoff a 100%, temos trabalhadores independentes abrangidos, temos sócios-gerentes, temos trabalhadores da cultura, temos um número muito significativo de medidas, algumas delas eu aqui hoje pude descrever e detalhar, que correspondem a uma rede de proteção social e económica na pandemia que nós implementamos. Algumas dessas medidas, e muito bem, com o apoio, o diálogo e a procura de consensos com outros partidos nesta Assembleia da República, da qual a direita se excluiu, e o Partido Socialista irá continuar esse caminho, irá continuar, sobretudo, num caminho de coerência, de sustentabilidade naquilo que é a resposta à crise, sem colocar em causa o património que é de todos, das gerações vindouras também, que é o património público da Segurança Social. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos então à próxima declaração política do Grupo Parlamentar do PSD e do Sr. Deputado Adão Silva. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o escândalo resultante do processo da venda das 6 barragens de Trás-os-Montes por parte da EDP à Engie é uma ferida aberta na nossa democracia. É ácido corrosivo nos valores da verdade e da transparência da governação de Portugal. É garrote que estrangula os sentimentos da justiça e da confiança dos cidadãos. Da construção dessas barragens na minha terra, ouvi e li histórias dramáticas de uma desumanidade pungente. Histórias de ilusão e desalento, de esperança e decepção, de promessa e engano. Mas as barragens estão lá a tornar líquido o poema geológico, como diz Torga, dos vales do Douro Internacional, do Sabor e do Tua. Na sua imponência, elas são consistentes na produção de muita da energia que todos usamos e na criação da riqueza que só alguns podem usar. Fez-se a venda, autorizada pelo atual governo socialista. E dessa venda ecoam todos os vícios e incompetências de ministros que governam como se o povo não existisse. Em 25 de janeiro de 2020, logo que o propósito da venda se tornou público, através do projeto de resolução 198, de que sou o primeiro subscritor, recomendámos ao Governo que envolvesse os autarcas locais no processo da venda. O Governo fez orelhas moucas. Em fevereiro do ano passado, quando na Lei do Orçamento de Estado para 2020, o Governo modificou o Estatuto dos Benefícios Fiscais sem qualquer explicação, ninguém desconfiou. Hoje sim. Hoje desconfiamos que o negócio pode ter sido devidamente articulado desde o início e ao mais alto nível entre o Governo e a EDP para que esta não pague impostos de milhões, dizemos nós, de uma venda que valeu milhares de milhões, dizem eles. Nós perguntámos e o Ministro das Finanças deu explicações vagas e incertas. Em 2 de setembro de 2020, é muito grave de facto, no gabinete do Ministro do Ambiente, o Movimento Cultural de La Tierra de Miranda alertou Matos Fernandes para a possibilidade deste negócio brutal poder vir a acontecer sem pagamento de impostos. O Ministro do Ambiente desconversou. O Movimento insistiu na denúncia. O Ministro do Ambiente insultou e amesquinhou. Em novembro do ano passado, na Assembleia da República, aprovou-se a proposta do PSD para a constituição de um fundo de desenvolvimento dos 10 concelhos transmontanos, abrangidos pelas barragens, para garantir contrapartidas e justiça face aos 2,2 mil milhões de euros do negócio. O Ministro do Ambiente mandou mensagens privadas e fez proclamações públicas a ridicularizar o intento. Em 28 de dezembro de 2020, o Ministro do Ambiente foi a Miranda do Douro e quis deixar o seu presente natalício. Não havia nada a distribuir para os transmontanos porque, simplesmente, não havia nada a cobrar por um negócio fabuloso realizado 12 dias antes. A ladainha do costume. E, parafraseando Aquilino Ribeiro, que o disse melhor do que eu, o Senhor Ministro, Sua Excelência, não está para quando os lobos uivam. O Senhor Ministro está para quando os lobbies uivam. Os lobbies dos poderosos, como foi enternecedor ver e ouvir o Ministro do Ambiente a defender os interesses fiscais da EDP. Tão terno, tão solícito, que emoção. Desde então, as denúncias de suspeição, de falta de verdade e de opacidade não têm parado. Desde logo pelos deputados e dirigentes do Partido Social Democrata, mas também pelas deputadas e dirigentes do Bloco de Esquerda. Mais recentemente, por dirigentes de outros partidos e grupos parlamentares. Finalmente, pela comunicação social e por uma multidão de cidadãos que não podiam nem deviam transigir, tolerar, pactuar com tamanha arbitrariedade do Governo. A arbitrariedade tem sido patente à medida que se desenterra a custo os enredos do negócio. Arbitrariedade que recorreu à manipulação mais grosseira das instâncias do Estado que tinham de decidir, por exemplo, a Autoridade Tributária e a Agência Portuguesa do Ambiente. Quando os lobbies uivam, o Senhor Ministro do Ambiente não sobressalta. O Ministro uiva com eles e insulta aos cidadãos honrados do Movimento Cultural de La Tierra de Miranda, deputados, dirigentes políticos, líderes de opinião que discordam e os chamam à razão. O Ministro Matos Fernandes e a sua equipa uivam com os lobbies do lítio, do hidrogênio e da EDP. A mesma luta, o mesmo uivo, um uivo de alcateia. Depois de meses deste exercício negacionista de Matos Fernandes, mais amigo dos lobbies do que dos lobos, o homem mudou. O homem mudou. Afinal, a EDP tinha de pagar impostos. Em desabafo, na semana passada, veio proclamar, e cito: é inadmissível que neste negócio não se pague os impostos devidos. Verdade. O Senhor Ministro caiu do cavalo a caminho de Miranda do Douro. De onde lhe vem esta iluminação milagreira? Do menino Jesus da Cartolinha de Miranda do Douro? De certeza que ficou bem das suas vértebras com tamanha cambalhota? Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, a terminar, todas estas reviravoltas de Matos Fernandes nem param o escândalo, nem põem termo a controvérsias futuras que já se vão conhecendo. Mas são histórias tristes, de dias tristes, de um governo triste, subjugado pelas negociatas dos poderosos. Aqui fica também o sinal glorioso e de esperança de que, enquanto houver cidadãos empenhados e esclarecidos, desde as doces terras do Planalto Mirandês até qualquer outro lugar deste país, a justiça, a transparência e a verdade vencerão.
Obrigado.
Só esta pertinácia obstinada nos pode garantir o futuro, ou, evocando ainda Aquilino Ribeiro, alcança quem não cansa. Diz, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado, tem 3 pedidos de esclarecimento, que eu saiba, 4. 4 são 2-2, é? 2-2.
Passa a 5.
Então, se passar 5, são 3-2, é? Não sei, estou a perguntar. O senhor é que sabe. Muito bem.
Sr. Presidente, aceito a sua proposta. Muito obrigado.
É, muito bem. Então, 3-2, tem a palavra